Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, antes de mais nada, eu quero manifestar também o apoio aos nossos servidores do nosso Corrente Elétrica, que eu participei de agora de reunião também, conto com o senador Jaime Campos aqui do Mato Grosso, até porque um dos grandes defensores de vocês foi esse bravo e valoroso companheiro, senador Paulo Paim, que sempre defendeu essa causa justa, como certamente todo senador aqui estará votando favoravelmente este projeto. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em meio a tantas manifestações que desdobram pelo Brasil afora, muitas das recorrentes demandas de nossa cidadania começam a despertar os governantes e a esperada atenção devido ao respeito que merecem. No âmbito de tais demandas, as polêmicas questões envolvendo a demarcação de terra indígena do Brasil vêm ocupando com frequência reiterados espaços nas críticas da imprensa e nas preocupações dos meios políticos em geral. Repetidas vezes, tenho vindo a esta tribuna com o objetivo de denunciar as distorções e apontar irregularidades no processo decisório da delimitação das reservas, o que, ao nosso ver, senador Paulo Paim, deveria ser competência exclusiva do Congresso Nacional. Agora, no que se traz aqui é diferente. Dirijo-me hoje aos nobres colegas para falar do movimento conhecido o Grito de Apiacás, protesto que organizou o bloqueio da rodovia MT-206 na ponte sobre o rio Paranaíta, no meu estado de Mato Grosso, e que tem por objetivo a revogação do decreto de homologação das terras indígenas de Caiabi, publicado no Diário Oficial da União no dia 25 de abril deste ano. Várias foram as ações deste senador e da bancada do nosso estado, junto a esta casa, as comunidades locais, as autoridades dirigentes dos ministérios e demais órgãos afetos à questão da reserva Caiabi. Fizemos vários pronunciamentos neste plenário. Promovemos reuniões e estivemos algumas vezes nas instâncias do Judiciário com o ministro da Justiça na tentativa de uma solução adequada. O Grito de Apiacás traduz reivindicação justa e tem base o imperioso respeito aos direitos fundamentais contra os quais o governo federal insiste em atentar, razão porque a sociedade civil atingida pela arbitrariedade legitimamente se mobiliza. Afinal, é notório que a FUNAI nunca ouviu a população de Apiacás e de Mato Grosso sobre a demarcação dessas terras indígenas. Sabe-se que a portaria do Ministério da Justiça, número 1149, de 2002, foi embasado em um laudo antropológico fraudulento, como os muitos que têm sido feitos em nosso país. Uma simples decisão liminar, no curso de várias ações judiciais não julgadas, foi o embasamento para o Executivo Federal decretar uma ampliação de 1.053.000 hectares para apenas 100 índios que habitam uma área de 117 mil hectares no estado do Pará. Importa lembrar que as terras pleiteadas neste decreto presidencial foram colonizadas, vendidas e tituladas no início da década de 60, pelo governo do estado de Mato Grosso, com registro em cartório há mais de 50 anos. Cumpre, senhor presidente, salientar também que o município de Apiacás já perdeu quase 1 milhão de hectares pela criação do Parque Nacional de Juruena. Com a atual ampliação, este ente federado reduz a menos de 25% do seu território, ficando assim totalmente inviabilizado. O norte de Mato Grosso, meu caro presidente, senhoras e senhores senadores, está perdendo sua única jazida de calcário, que é de extrema relevância para o desenvolvimento da agropecuária regional. Resta também inviabilizada a nossa tão sonhada hidrovia Telespires Tapajós, que é de uma importância para o progresso da região centro-oeste e norte do Brasil. A reserva da terra de Caiabix já está na sua quarta ampliação, sendo invocação, tendo aumentado em mais de 720% a sua área já demarcada. Conforme os termos do próprio movimento, no município de Apiacás, não existe índios e a população não aceita esta ampliação, pois 350 famílias serão roubadas e sacrificadas pelo governo federal. No estado do Pará, na margem do rio São Benedito, existe uma população, ou seja, uma ocupação já ocupada e consolidada por 150 produtores e suas famílias há mais de 3 décadas, numa área aproximadamente de 35 mil hectares. Estes tradicionais ocupantes também não aceitam esta injusta e autoritária ampliação. Todavia, com tanta obscuridade, uma luz se acende no fundo do túnel. Ontem, a partir de 16 horas, a rodovia foi temporariamente desbloqueada, na expectativa de que uma solução negociada ocorra na reunião prevista na próxima quarta-feira, às 10 horas, ou seja, no dia 10, às 15 horas, aqui em Brasília. O governador Simval Barbosa estará presente. Ele intermediou com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, com toda a bancada federal do meu estado de Mato Grosso e membros da Confederação da Agricultura e da Federação da Agricultura do Estado, a FAMATO, dos sindicatos rurais, lá de Apiacás, de Paranaíta, Apiacás, Alta Floresta e região, além dos seus respectivos prefeitos e produtores rurais. Mais uma vez, nutrimos a esperança de que o bom senso prevaleça e a justiça se faça mediante a acertada revogação do decreto que homologou a referida ampliação, para que, com a edição de um novo marco, se compatibilizem os interesses dos produtores ali instalados, que adquiriram de boa fé, famílias já rasgadas, compostas de gente de bem e de paz, com também o legítimo interesse dos nossos irmãos indígenas, legalmente respaldado pela tutela estatal, dentro de um ambiente de harmonia e equidade que deve nortear a verdadeira democracia. A tua parte, o senador Ivo Cassol.
Obrigado, senador Jaime Campos. Obrigado pelo espaço, pela parte. O senhor, na verdade, está batendo numa tecla, numa ferida, que infelizmente essa ferida está virando um tumor maligno, porque está destruindo a paz, a tranquilidade, não só dos indígenas, como também dos vizinhos dos indígenas. Essa monopolização que está tendo em cima dos indígenas, para que aumenta a demarcação, o que eu tenho defendido aqui, os índios não precisam de aumento de terra. O que eles precisam, na verdade, é o poder público autorizar para que eles possam explorar suas riquezas, para eles parar de ficar com o pires na mão e pedindo esmola para a FUNAI ou o CIMI, que representa aí a Igreja Católica, que infelizmente está fomentando a guerra, está fomentando a discórdia, está fomentando a briga. Me desculpa, mas isso é verdadeiro, porque ao mesmo tempo eu conversava com um parlamentar ontem, que foi visitar no Rio Grande do Sul, na região, se eu não estou enganado, de São Borges, onde estão querendo criar áreas de indígenas, onde também não existe mais índio. Não foi diferente também em Santa Catarina. No meu estado, por exemplo, é proibido extrair qualquer coisa dentro das áreas indígenas, mas até hoje continua a extração ilegal de diamante. Enquanto isso, foi 29 garimpeiros assassinados, nenhum índio foi denunciado e, ao mesmo tempo, a maioria dos indígenas vive com o pires na mão, porque é só algum cacique que significa isso. E essa contraversão, essa extração ilegal de madeira ou mesmo de diamante ou ouro, acaba indo para o mercado ilegal e nem os índios ganham e nem a sociedade ganha. Então, portanto, esta casa onde é que estamos debatendo, e o governo federal precisa de uma vez por todas dar estabilidade para esses proprietários que estão aí, não é década, mas há mais de 150 anos, ou mais de 100 anos, como é o caso do Mato Grosso, e ao mesmo tempo se cria uma intranquilidade e um conflito agrário ao mesmo tempo. O mundo precisa de alimento, o Brasil precisa de alimento, nós temos e respeitamos as áreas indígenas e áreas biológicas que tem, porque nós temos que preservar, mas não é justo a maneira e o sistema que alguns estão fazendo. Eu estive lá na região de Belo Monte, juntamente com o senador Blairo Maggi, estivemos lá com o Lucídio, com o senador Halpe e outros senadores, onde estavam os índios reivindicando, e no meio dos indígenas tinha americano, tinha europeu, entendeu? Tentando, de alguma maneira, induzir a eles a poder paralisar as obras. Isso tem que acabar nesse país. Nós já fomos roubados pelos estrangeiros, porque dentro dessas áreas indígenas é proibido o senhor ir lá, Jaime. Senador Jaime, o senhor é proibido lá, proibido eu ir lá, se não for, eles vão inventar qualquer coisa. Mas tem, entendeu, estrangeiro toda hora dentro, roubando a nossa biodiversidade. Então, portanto, o senhor tem razão nisso tudo. As populações dos municípios, de todos esses estados que o conflito não aguenta mais, não estão aguentando mais essa situação, e o Ministério da Justiça e o Governo Federal têm que tomar uma posição urgentemente, para estabelecer a paz e a segurança entre os povos, tanto indígena como os brancos, nos lugares que estão. Sob pena de daqui a pouco nós ter mais índios assassinados de um lado ou mais branco assassinado do outro. E, ao mesmo tempo, a riqueza está sendo roubada, contrabandeada e está ficando os problemas sociais no nosso país. Isso é inaceitável. O que nós precisamos é liberar as riquezas dentro da área indígena, que os índios possam viver com respeito, sem depender das misérias do governo federal, da FUNASA ou da FUNAI. Dinheiro, quer dizer, riqueza tem, mas ao mesmo tempo diz que é proibido extrair, e aí sai ilegalmente. Então, portanto, isso é prejudicial para o Brasil, é prejudicial para nós, e infelizmente, vendo que nós temos paz no campo, nós acabamos tendo conflito, como assistimos esses dias no Mato Grosso, e é onde todo mundo está se mobilizando. Então, portanto, é fundamental esse debate aqui nessa casa, e o senhor está correto. Nós precisamos dessa tranquilidade, porque o que nós não precisamos é ampliação, o que nós precisamos é liberação, para poder os indígenas explorar sua riqueza e poder trabalhar como qualquer demais tem trabalhado até hoje. Obrigado pela parte.
Eu que agradeço a Vossa Excelência, que tem conhecimento também de causa, até porque foi governador também da Rondônia por 2 mandatos, senador da República, e que conhece essa problemática que não só afeta o Mato Grosso, mas certamente também enfrenta lá no seu estado. Mas concluindo, senhor presidente, eu quero dizer que a política indigenista do Brasil, senador Halpe, ela tem causado um transtorno, sobretudo a tensão social no campo. Particularmente em Mato Grosso, vivemos de uma forma tensa em toda a região. Há poucos dias atrás ocorreu um fato que todo mundo acompanhou pela imprensa nacional, foi a desintrusão da área lá no Baixo Araguaia, que, lamentavelmente, foram 7 mil pessoas, ou seja, só aluno matriculado na escola pública de ensino, na rede municipal, eram 700 crianças lá na reserva Suyamissu. 7 mil famílias, 7 mil pessoas, algo parecido em torno de quase 4 mil adultos, que hoje estão vivendo abaixo da linha da miséria, nas margens da rodovia da BR-158. E o governo federal, que tinha um compromisso de fazer o assentamento dessas pessoas onde havia projeto de colonização da região do INCRA. Até hoje, para se ter uma noção, apenas 30 ou 40 famílias foram assentadas. Hoje, mais, continua a margem de uma política decente, respeitosa e, sobretudo, que nós possamos construir uma verdadeira cidadania com justiça social. São homens trabalhadores, de brasileiros que foram das mais diferentes regiões desse país. É o gaúcho, é o paranaense, é o capixaba, é o mineiro, é o paulista, é o goiano, é o maranhense. Enfim, emigrantes, não são nativos daquele estado, de brasileiros que foram à procura de novo uma perspectiva de vida. Todavia, hoje, são tratados como se fossem bandidos. E nós não podemos permitir. Eu, na qualidade de ex-governador, senador da República do meu estado, eu tenho aqui a moral e, sobretudo, de protestar com muita indignação o que o governo federal tem fazendo com os nossos homens que trabalham, que produzem e que constroem a grandeza e a riqueza desse país. Não posso concordar, senador Sérgio. Criou-se um grande movimento lá. Há pouco dia, Vossa Excelência acompanhou a nossa movimentação. Teve com a gente, na vice-presidente da República, tivemos na ministra da Justiça, na Casa Civil, e nada avançou. do Supremo Tribunal Federal, com o ministro Joaquim Barbosa, que inclusive o senador Pedro Taques também esteve junto conosco lá, e não avançou nada. A coisa está tensionada de tal forma que há poucos dias atrás, alguns índios estavam explorando dentro do rio Juruena lá, o garimpo diamante. E houve uma determinação por parte do Ministério da Justiça para fazer com que parasse a exploração. Foi um comando especial aqui da Polícia Federal, 200 homens. O senhor sabe o que ocorreu, senador Ivo? Uma troca de tiro entre a Polícia Federal e os índios. 3 índios foram fuzilados, ou seja, foram baleados e, me parece, 2 foi a óbito. De maneira, está criando um clima muito ruim. Já está esse problema também no Paraná, que Vossa Excelência testemunha. Está no Rio Grande do Sul, está no Mato Grosso, está tensionado. E eu não sei onde vai chegar. Essa mesma situação que está sendo criada no campo, já está no centro urbano do Brasil, em que o povo fez um verdadeiro levante, cobrando das autoridades, sobretudo dos governos, tanto federal, estadual, algumas providências, sobretudo em políticas públicas, que é do papel, da responsabilidade por parte do Poder Executivo, que é a questão da questão tarifária, seja dos transportes coletivos, da precária e péssima e falida saúde pública deste país, da educação, que é da péssima qualidade, da falta de segurança pública, que o cidadão brasileiro hoje não tem o direito de ir e vir nas ruas das estradas desse país, quando a violência tomou conta. O marginal passou a ser hoje a maior autoridade. De maneira, senador Paulo Paim, eu peço, venha, entretanto, conversar, discutir e, acima de tudo, essa prerrogativa de ampliação, de criação de novas reservas indígenas, seja da competência do Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente.